MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Muitas pessoas que precisam de remédios caros para tratamento de uma doença têm buscado a justiça para que o poder público forneça gratuitamente esses medicamentos. Afinal, o direito à saúde é garantido pela Constituição Brasileira, que afirma no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Estados e municípios são obrigados a investir um percentual mínimo da receita em saúde. Apesar dessa obrigação legal e da importância fundamental da saúde para qualquer pessoa, o sistema de saúde no Brasil ainda apresenta muitas falhas e precisa enfrentar algumas demandas, como essas das pessoas que não têm condições de comprar alguns remédios caros, às vezes fundamentais, até para a sobrevivência de quem tem algumas doenças. Para falar sobre o tema, o programa MP no Rádio recebe hoje o Procurador de Justiça Marco Antônio Teixeira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná. Entre as principais demandas hoje na garantia do direito à saúde está exatamente o fornecimento de remédios a pessoas que precisam deles, mas não conseguem pagar. Doutor Marco Antônio, há medicamentos que o poder público é obrigado a fornecer para quem precisa? Como é que isso funciona?
Na verdade, o poder público é obrigado, sim, não apenas a dispensar o medicamento, mas a dispensar a atenção médica anterior à prescrição do medicamento para todas as situações de saúde que as pessoas que se apresentam no Sistema Único necessitem. Portanto, o medicamento, que é um dado essencial do tratamento de uma terapia, ele é antecedido por um adequado, ou deve ser antecedido por uma adequada avaliação médica. E o grande problema no Brasil é exatamente esse no sistema público. Ter acesso ao médico e depois ter acesso ao medicamento. Nem sempre as duas coisas andam de forma adequada.
Então, há medicamentos que o poder público tem que fornecer para quem não pode comprar.
Na verdade, o poder público tem que fornecer medicamentos para todas as pessoas que busquem um sistema de saúde. O fato da pessoa não ter recurso para comprar apenas agrava a situação, faz com que se deva olhar essas pessoas com uma visão de preferencialidade, já que elas não têm condições, elas talvez tenham que ser atendidas primeiramente, mas, de qualquer forma, a lógica da Constituição é muito clara. Independente do poder aquisitivo de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer cidadã brasileira, ele tem acesso não apenas à assistência farmacêutica, mas a todos os insumos de saúde necessários a prevenir um determinado mal ou a tratar essa mesma doença.
E quando uma pessoa precisa, então, de um medicamento muito caro, que não é normalmente fornecido pelo poder público, como é que ela deve proceder para conseguir esse fornecimento que, como o senhor disse, é garantia constitucional?
Ser garantia constitucional não quer dizer, e a nossa realidade demonstra isso, que esse medicamento, caro ou não, esteja disponível a tempo e a hora, de acordo com a necessidade de quem dele necessita. É necessário nós lembrarmos que o sistema privado de saúde, que normalmente nós falamos nele, nos referindo como planos de saúde, nesses planos de saúde, que são pagos, eles não preveem essa assistência farmacêutica como o Sistema Único fornece. Ou seja, as pessoas têm um determinado tipo de assistência médica, mas a farmacêutica em geral não é entregue, não é fornecida. No Sistema Único não, é integral. Essa diferença é boa para se estabelecer entre os dois sistemas, até para se valorizar bastante o Sistema Único, que ele entrega uma assistência farmacêutica que nem sempre na área privada de saúde, que é paga inclusive, isso é fornecido ao beneficiário. Voltando ao Sistema Único, o fato do Sistema Único apresentar uma oferta de medicamentos significa que isso está organizado. Como que isso está organizado? Existe uma relação nacional de medicamentos que é a oferta do sistema. Muitas vezes essa oferta ela é muito abrangente. Ela pretende abranger talvez algo em torno de 90, 85% de todas as hipóteses de necessidade nos mais variados tipos de mal ou de doenças que o cidadão possa enfrentar na sua vida. Mas há uma parte dessa oferta que ainda não está completada. O que é isso? São medicamentos muito novos, que embora aprovados no exterior, não são de venda no Brasil, né? Há medicamentos que são solicitados, mas estão em fase de testes, Né? E há medicamentos com venda no Brasil já aprovados, mas que o sistema não incorporou ainda, porque está sendo avaliado no interior do sistema, através de um órgão chamado Conitec, a sua eficácia, a sua eficiência terapêutica e, claro, vai se avaliar também o seu custo. Então, há uma margem que o sistema, essa relação nacional de medicamentos essenciais, ela não preenche. E é exatamente muito nessa margem que existe a judicialização. Há a prescrição de uma determinada droga pelo médico, e essa droga não está não compõe esse elenco de medicamentos. E aí, como não compõe, as pessoas acabam indo para a justiça, porque o Poder Judiciário ordena o Estado, algumas vezes o município, outras vezes a União, a fornecerem esse insumo.
O senhor falou nos medicamentos em fase de testes. As pessoas também têm requerido na justiça o acesso a esses medicamentos? E, normalmente, qual é o resultado?
O problema da medicação em teste é que ela não deve mesmo ser fornecida ao cidadão, pelo simples fato de que ela ainda está em teste. O programa de um determinado laboratório que pretende produzir droga para uma determinada doença é custo do laboratório, não pode ser custo público. Né? Se nós imaginarmos que vamos inserir usuários do sistema público de saúde na planilha de testes, o que implica em riscos para as pessoas, né? E ainda pagar por isso, substituindo o investimento privado, o laboratório, estamos mal. Né? Portanto, a tendência hoje, isso é um consenso que existe dentro do próprio Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, do Ministério Público, da Magistratura, é que medicação em fase de teste o sistema não cobre. Né? Há programas específicos de desenvolvimento dessas drogas, onde pacientes serão incluídos e testados. Mas não se pode alargar a porta de forma a colocar pessoas de forma irresponsável, inconsequente, participando de testes com resultados que não podem antecipadamente ser previstos e que muitas vezes pode ser muito mais danosos a elas do que os males que elas já sofrem.
É, tem toda a lógica. Às vezes, imagino que normalmente esses casos são de pessoas que têm alguma doença muito grave ou terminal, mas tem toda a lógica de não liberar a qualquer pretexto medicamentos de testes. Doutor Marco Antônio, qual é a atuação do Ministério Público em relação a esses casos de judicialização da saúde?
Olha, o Ministério Público, tanto quanto outras instituições, é uma das instituições que é procurada por alguns pacientes quando eles sentem necessidade de ter acesso a algum tipo de tratamento, algum tipo de medicamento, etc. Normalmente, a nossa prática é fazer com que a pessoa que necessita de um determinado bem para recuperar sua saúde, muitas vezes até para salvar a própria vida, que essa pessoa sempre procure inicialmente o sistema de saúde. Ou seja, nós temos que investir na organização do sistema, nós temos que impelir o sistema a receber as pessoas e dar solução adequada para os seus problemas de saúde. Por quê? Porque o Ministério Público nem o Poder Judiciário são portas de entrada do sistema único. Né? Nós não integramos a estrutura de saúde do Estado brasileiro, de forma que a gente age em face dessa estrutura, mas não somos porta de entrada. Nós atuamos muito em face do Estado, Estado gênero, em face dos municípios, em face do próprio Estado do Paraná, sim, e também o Ministério Público tem uma atuação importante em face da União. O Sistema Único é composto por todos os entes federativos, ou seja, o governo federal, governos estaduais, governos municipais, o conjunto disso, né, das ações de saúde de todos esses entes federativos, compõe o SUS, está organizado nos termos da Constituição. Nós temos preferido, na medida do possível, traçar e ter objetivos e movimentos importantes no sentido de que se compila o sistema de saúde, de uma forma genérica, não a dar atendimento ao seu João ou à Dona Maria, mas a todos os Joões e as Marias, porque isso é mais razoável, mais justo, e atende as pessoas que também não nos procuram e que também precisam de atendimento e nós nunca saberemos quem são. Então, quando nós recebemos uma reclamação, a não ser em casos muito específicos, essa reclamação individual, ela tende a sinalizar um problema de grupo que necessita daquilo que está faltando. Dificilmente um medicamento, por exemplo, falta apenas para o seu João. Né? Falta para todos os Joões que têm aquele problema de saúde naquele estadiamento da doença que ele se encontra. Então é importante ter esse olhar para que pensemos coletivamente, do ponto de vista inclusive judicial, quando for o caso, na solução disso.
Perfeito. O senhor falou também dos tratamentos, portanto, não são só os medicamentos, né? Às vezes há demandas para tratamentos. Assim como há com os remédios, digamos assim, uma lista dos remédios que são fornecidos normalmente pelo SUS e que atendem, como o senhor disse, de 85% a 90% das necessidades da população, isso vale também para os tratamentos específicos?
Vale. É importante nós termos noção que o sistema de saúde, ele cobre a maior parte, mas uma maior parte consistente, dos problemas de saúde dos brasileiros. A previsão do sistema é para cobrir 100%. Nós temos algumas áreas em que ele não cobre 100%, como, por exemplo, na questão do câncer. E aí não é questão do medicamento quando nós falamos do câncer. Aí é como o sistema foi organizado, né, com os próprios hospitais que compõem a rede de atenção ao câncer, e também como é que é o sistema de financiamento, né, de custeio desse tratamento das pessoas. Lembrando que o câncer são mais de 100 doenças, né, e cada uma com percurso próprio, com equipes próprias, com lógicas próprias, com custos próprios e sempre custos muito elevados. Então, nós temos algumas inconsistências no sistema e é por isso que o Ministério Público se alinha, entre outras instituições, no enfrentamento disso, não querendo ditar ao gestor público a sua conduta, mas querendo impeli-lo à solução de problemas que aí estão e que têm que ser resolvidos o quanto possível rápido, com qualidade, né, e com respeito à pessoa do usuário. Portanto, temos, como eu disse, áreas de atendimento que ainda tem alguma inconsistência, mas se nós imaginarmos o sistema de saúde como no seu conjunto, e só para pensarmos na hospitalização que no Brasil existe, mas pensarmos no Paraná, não pegarmos um número brasileiro, pegarmos um número no Paraná, nós vamos ter que no ano de 2016... E não é o ano inteiro, de janeiro a novembro de 2016, no Paraná, o sistema gastou algo em torno de R$1,118 bilhão só com hospitalização. Nenhum plano de saúde chega perto desses pagos, chega perto dessa marca. Isso é muito dinheiro e é um dinheiro bem investido na medida em que assistiu as pessoas. O que nós devemos refletir em cima de números como esse é, por exemplo, o que que nós poderíamos ter feito para evitar tanta hospitalização e tanto custo? Isso é um raciocínio que decorre desse valor, né? E vamos lembrar que, embora esse valor de R$1 bilhão no Paraná, R$1,100 bilhão, seja muito expressivo, ele ainda não foi suficiente.
É, aí entra também o aspecto da prevenção, não é? Para chegar à hospitalização, provavelmente muitas hospitalizações poderiam ser evitadas se tivesse havido prevenção. Investimento em saneamento básico, por exemplo, é sabido. Exato. Que evita muitas doenças, não é? Voltando à questão da judicialização da saúde, esse excesso, esse número imenso de ações na justiça pedindo garantia ao direito constitucional à saúde, quais são as consequências dessa judicialização? Como é que o Ministério Público vê essa questão da judicialização da saúde, ou seja, do excesso de pessoas que recorrem ao Poder Judiciário para garantir algum direito de saúde?
O número crescente de pessoas que contratam um advogado, que vai à defensoria, enfim, que procura as instituições para pedir judicialmente alguma coisa em termos de medicamento, tem crescido. De fato, isso é uma verdade. E essa verdade sinaliza que, em muitas hipóteses de judicialização, o poder público está falhando, né? Agora, nós precisamos perceber também, a experiência tem demonstrado isso, que algumas hipóteses de judicialização, que nem são tão isoladas, elas constituem grupos de ações importantes, dizem respeito à assistência farmacêutica que não é devida. Muitas vezes com comprometimento ético na prescrição, muitas vezes com interesse de laboratório envolvido naquilo. Temos que separar o joio do trigo. De qualquer forma, para dar noção de número, porque isso nos faz entender melhor a magnitude da situação da assistência, o que nós temos no Paraná em 2016... No conjunto de medicamentos, é necessário prestar atenção. Que tipo de medicamentos? Aqueles medicamentos de alto custo, para doenças mais complexas, medicamentos oncológicos, enfim. Esse tipo de medicamento, nós gastamos no ano de 2016 828 milhões de reais. Eu não inseri nesse número, porque esse dado não está disponível, o que os municípios, os 399 municípios somados ao longo de 2016 gastaram. Esse é o dado do Estado. E nós temos que lembrar que tem o dado da União, que também dá o aporte, né? E claro, como eu falei, dos municípios. O que nós estamos gastando? Esse é o dado de fornecimento de medicamentos para a população em geral, que comparece ao Sistema Único, é analisada, é diagnosticada pelos seus médicos, depois vai em busca da assistência farmacêutica. Agora, quando nós falamos em decisões judiciais, apenas o Estado, portanto eu não estou inserindo o número dos municípios, que esse número não está disponível, nem o da União, apenas o Estado do Paraná, no ano passado, foi compelido a pagar ou a custear medicamentos na ordem de 150 64 milhões de reais para 12 mil usuários. Ora, 12 mil usuários não precisam ter que recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso. Isso sinaliza inconsistências grandes. Cada caso de judicialização tem que nos sugerir uma reflexão a respeito. Por que que isso está acontecendo? Né? Faltou recurso, faltou organização, ou essa demanda não era necessária mesmo? Enfim, nós temos que ter mais consistência com relação a essas reflexões, porque é isso que vai fazer amenizar o quadro de pessoas que vão a um poder judiciário, que a rigor não tem nada a ver com o sistema de saúde, para resolver problemas de saúde. Ora, nem o Ministério Público, nem a Defensoria, nem o Poder Judiciário foram criados para atender na sua porta questões de saúde. Quem tem que atender isso é o sistema de saúde.
Perfeito. Doutor Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.